Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como está tudo ótimo? Espero que você esteja bem, que toda a sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre choque, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você, abordando um pouquinho mais sobre a crise adrenal. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não segue Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque por lá tem saído flashcards todo domingo sobre alguns dos assuntos abordados por aqui. Pensar em choque é pensar diretamente naquele estado de hipoperfusão tecidual. Em outras palavras, é pensar naquela expressão clínica da falência circulatória aguda que vai resultar numa oferta deficitária de oxigênio para os tecidos. Quando a gente conversou de choque, a gente falou bastante sobre aquela questão de entender choque por meio de entendimento da fisiologia do sistema cardiovascular. Entender sobre o funcionamento do coração, dessa função cardíaca e seus determinantes, o neotropismo, a pré-carga e a pós-carga. E a gente sabe, quando a gente classificar choque, a gente vai classificar entre hipodinâmicos e hiperdinâmicos. A gente já abordou praticamente todos e falta agora abordar um pouquinho sobre a crise adrenal, que vai estar entrando dentro dos choques distributivos, ou seja, um choque que vai ter características de um choque hiperdinâmico. Entender sobre crise adrenal é entender diretamente sobre um eixo, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Entender sobre esse eixo vai ser importante? Vai ser demais, porque o eixo vai ser totalmente determinante para a gente entender a fisiopatologia da crise adrenal. Quando a gente pensar no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ou de forma mais bonita, hipotálamo, adeno, hipófise adrenal, a gente tem que entender o seguinte: o hipotálamo vai produzir um hormônio chamado CRH. Em outras palavras, é um hormônio chamado hormônio liberador de corticotrofina. Esse hormônio liberador de corticotrofina vai estimular a adeno-hipófise a produzir outro hormônio. Esse outro hormônio é o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. O hormônio adrenocorticotrófico produzido pela adeno-hipófise vai atuar lá no córtex adrenal, fazendo produzir um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio cortisol, em pacientes normais que não tem nenhuma patologia, vai fazer feedback negativo com o hipotálamo e feedback negativo com a hipófise, levando a um eixo normal. Todavia, o cortisol, quando desregulado, pode levar a muitos probleminhas. Então, quando esse eixo está de uma forma errada funcionando, a gente pode ter problemas sérios. E um desses problemas é aquela questão dessa crise adrenal. Então, pensar em crise adrenal é entender primordialmente sobre o eixo, o hipotálamo que produz o CRH, hormônio liberador de corticotrofina, que estimula a adeno-hipófise a produzir o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, que estimula o córtex adrenal a produzir o cortisol. Lucas, qual que é a importância do cortisol para a crise adrenal? O cortisol, ele é o grande responsável por nosso tônus vascular. A manutenção do tônus vascular se dá pelo cortisol do nosso corpo. Além disso, a presença de níveis adequados de cortisol, ela é indispensável para que a adrenalina consiga atuar. Assim, se houver uma insuficiência dos níveis de cortisol, vai ocorrer uma vasodilatação generalizada com consequente redução da pressão de enchimento capilar. Tal situação acontece principalmente em pacientes usuários crônicos de corticosteroides, pois nesses pacientes ocorre uma inibição crônica do ACTH que acaba por levar a uma atrofia da zona fasciculada do córtex adrenal. Outras causas de crise adrenal seriam a hemorragia global das adrenais, que ocorre eventualmente na sepse, e os defeitos congênitos que afetam a síntese de esteroides adrenais, que é a chamada hiperplasia adrenal congênita, que pode acometer recém-nascidos. Nesses casos, a situação é ainda mais grave, pois a zona glomerular também vai ser acometida, além dessa zona fasciculada. Isso vai levar a um déficit de aldosterona, como consequente redução da reabsorção de sódio e água, podendo produzir um choque hipovolêmico somado ao choque distributivo já instalado pela falta de cortisol. Isso prova a importância do eixo em regular essa situação. Se não houver o cortisol, não vai haver a manutenção do tônus vascular. Se não há manutenção do tônus vascular, vai haver uma vasodilatação generalizada, como consequente, uma redução da pressão de enchimento capilar. Isso é de suma importância. Uma crise adrenal, ela pode ocorrer caso a insuficiência adrenal não seja tratada. Dores abdominais, fraqueza extrema, pressão arterial extremamente baixa, insuficiência renal e choque podem ocorrer nesses pacientes. Uma crise adrenal ocorre muitas vezes quando o corpo é submetido a estresse, como em caso de algum acidente, alguma lesão, uma cirurgia ou uma infecção grave. Se a crise adrenal não for tratada, ela pode ser fatal. Mas Lucas, como eu manejaria então uma insuficiência adrenal numa sala de urgência? A insuficiência adrenal, ela pode ser primária, tanto quanto primária, quanto secundária, e se manifestar de forma aguda ou crônica. Então, pensar em insuficiência adrenal é pensar em dois caminhos. É uma insuficiência adrenal primária ou uma secundária? Essa insuficiência adrenal, ela está aguda ou ela está cronificada? A insuficiência adrenal primária, ela é chamada de doença de Addison. Geralmente, ela resulta de doenças que determinam a destruição de 90% ou mais do córtex adrenal, mas pode advir de condições que resultam que reduzem a síntese de esteroides adrenais, levando à produção subanormal de cortisol, aldosterona e androgênios. A insuficiência adrenal secundária, ela decorre de uma deficiência do ACTH. Ela pode resultar do comprometimento hipofisário, mas mais frequentemente decorre de uma supressão pelo uso crônico de corticosteroides com posterior interrupção de forma inadequada, de forma abrupta. Essa interrupção de forma abrupta vai levar há uma atrofia do córtex adrenal, sobretudo das camadas fasciculada e reticulada. A camada glomerulite, que é a camada produtora de aldosterona, ela vai encontrar-se preservada, uma vez que ela é controlada primordialmente pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então você vai perceber uma alteração nesse cortisol, mas não necessariamente na camada glomerulite, que é a produtora da aldosterona, uma vez que nessa insuficiência adrenal secundária, ela não está sendo acometida e ela é controlada pelo sistema renina, a renina angiotensina. Beleza? Tranquilo? Lucas, quais seriam meus achados clínicos do meu paciente ter uma insuficiência adrenal numa sala vermelha? O que eu tenho que pensar no meu paciente? O meu paciente pode apresentar pra gente uma desidratação, uma hipotensão ou choque grave e desproporcional à doença de base dele. O paciente pode apresentar náuseas e vômitos associados à história de perda de peso e uma anorexia. Além disso, o paciente pode apresentar dor abdominal, um falso abdômen agudo. Ele pode apresentar uma hipoglicemia inexplicada, uma febre baixa e também inexplicada, até uma febre alta em associação com infecções também pode ser presente. Em relação aos distúrbios hidroeletrolíticos, meu paciente pode vir pra gente com uma hiponatremia, uma hipercalemia, uma azotemia, uma hipercalcemia ou uma eosinofilia. É costumeiramente uma das pistas principais de diagnóstico a eosinofilia. Pensar sempre em questão de insuficiência adrenal é pensar sempre nessa eosinofilia, porque ela é costumeiramente uma das principais pistas diagnósticas para a gente. O paciente também pode apresentar nessa insuficiência adrenal uma hiperpigmentação. Isso vai sugerir o diagnóstico de insuficiência adrenal de longa data. Outra doença endócrina autoimune, como hipotireoidismo ou falência gonadal, também pode estar relacionada. Lucas, como é que eu vou pensar no diagnóstico desse meu paciente nessa sala vermelha? A suspeita diagnóstica é feita de forma clínica e não é possível esperar por um teste diagnóstico para iniciar o tratamento, mas existem algumas recomendações. Na suspeita clínica em um paciente crítico, a gente tem que dosar o cortisol ao acaso antes de iniciar corticoterapia. O valor de menor que 10 microgramas por decilitro confirma o diagnóstico, e valor maior que 34 microgramas por decilitro vai excluir o diagnóstico. A gente pode também fazer um teste dinâmico com ACTH. Ele vai ser indicado em casos que a dosagem do cortisol não foi elucidativa para a gente. Esse teste dinâmico será válido apenas se iniciado a terapia com dexametasona, um glicocorticoide sintético que não vai interferir na dosagem do cortisol sérico. O uso de hidrocortisona, por exemplo, invalida este exame, já que a dosagem do cortisol sérico após o tratamento fica falseada por conta da hidrocortisona. Lucas, posso lançar a mão de exames complementares? Claro que eu posso lançar. Podemos lançar a mão, nesse caso, do meu paciente que tem essa insuficiência adrenal na sala vermelha, um hemograma, uma função renal, um sódio sérico, um potássio, um calciônico, uma gasometria venosa, uma glicemia, um cortisol sérico aleatório antes do início da corticoterapia com hidrocortisona. Lembra que a hidrocortisona falseia o resultado, então não adianta você dosar o cortisol sérico se você já tiver feito hidrocortisona. Além disso, a gente pode observar algumas alterações eletrolíticas esperadas, que vão incluir a hiponatremia, a hipercalemia e, raramente, uma hipercalcemia. A hiponatremia, ela é rapidamente corrigida por meio da reposição volêmica e corticoterapia. Lucas, estou com um paciente que tem uma insuficiência adrenal e ele está na sala vermelha. Como é que vai ser meu manejo desse meu paciente? Como é que eu vou manejar? As medidas emergenciais. Primeiro, a gente tem que estabelecer acesso venoso periférico. Segundo, a gente vai colher a amostra de sangue para a dosagem imediata de eletrólitos e glicemia e separar a amostra para a dosagem de cortisol sérico. A gente tem que realizar glicosimetria e administração de glicose hipertônica se o paciente apresentar uma hipoglicemia. A gente não vai esperar os resultados do exame. A gente tem que já manejar o meu paciente de maneira rápida, porque ele pode estar entrando num choque necessariamente. A gente vai infundir de 1 a 2 litros de saline isotônica nas primeiras horas e vai fazer uma avaliação hemodinâmica frequente e ficar atento para os distúrbios hidroeletrolíticos do meu paciente. A gente depois vai fazer doses de hidrocortisona de 100 a 300 miligramas de forma imediata, seguido de uma dose de manutenção de 50 a 100 miligramas a cada 6 a 8 horas. Então, como é que é a dose de corticoide nesse lugar, nessa questão do manejo da insuficiência adrenal? Na sala de emergência, a gente vai fazer uma hidrocortisona 100 a 300 miligramas de forma imediata, seguido de uma dose de manutenção que vai ser de 50 a 100 miligramas a cada 6 horas. A gente também tem que lembrar que nessa fase de medidas emergenciais também cabe fazer medidas de suporte clínico de acordo com a necessidade individual de cada paciente. Lucas, e quais vão ser as medidas após a estabilização do meu paciente? Vai continuar a infusão intravenosa de saline isotônica de maneira mais lenta pelas próximas 24 a 48 horas, vai procurar e tratar a possível infecção associada, vai realizar testes de estímulo de ACTH se o paciente não for sabidamente portador de insuficiência adrenal, vai determinar o tipo de insuficiência adrenal e suas causas, caso ainda sejam desconhecidas. A gente sempre tem que solicitar uma avaliação do endocrinologista, porque o endocrinologista é o que vai dar o nosso caminho, o nosso segmento para o meu paciente após essa alta. A gente vai transicionar a corticoterapia para via oral, se possível, após 2 a 3 dias desse meu paciente, e a gente vai iniciar a reposição de mineralocorticoides assim que suspensa a salina intravenosa e feita a transição de hidrocortisona para prednisona. Beleza, tranquilo. Lucas, nossa, isso tá muito difícil, tô ficando maluco, tô ficando doido. O que eu tenho que pensar? Nossa, é o seguinte, pensei que num paciente que tem uma insuficiência adrenal, tem que pensar de imediato. É primária ou secundária? É aguda ou crônica? A gente sabe que primária tem mais a ver com aquela doença de Addison, geralmente é resultado de doenças que determinam a destruição de 90% ou mais do córtex adrenal, mas pode advir de condições que resultam na síntese de esteroides adrenais, que vai levar à produção subaguda normal de quais hormônios? Cortisol, aldosterona e androgênios. Já a insuficiência adrenal secundária é uma que a gente vai pegar com mais frequência, que vai resultar de uma deficiência de ACTH. Aquele paciente que está usando corticoide de forma cronificada e de repente suspende e o corpo fica todo doidão, meu amigo. A gente tem que lembrar que no meu paciente eu tenho que fazer um manejo desse paciente. Como é que vai ser o manejo do meu paciente que tem uma insuficiência adrenal? Tem que ser as medidas emergenciais e as medidas de manutenção. Nessas medidas emergenciais, a gente tem que estabelecer acessos venosos periféricos. A gente tem que colher alguns exames, colher a dosagem de eletrólitos, colher essa glicemia e separar uma amostra de cortisol sérico antes da administração do corticoide, porque se administrar hidrocortisona vai falsear o nosso resultado. A gente tem que realizar também a glicosimetria e administrar glicose se o meu paciente apresentar hipoglicemia. Além de, claro, de infundir 1 a 2 litros de saline isotônica nas primeiras horas. Essa saline isotônica vai ser muito importante, porque a gente tem que corrigir esses distúrbios hidroeletrolíticos no meu paciente. A gente, depois de fazer essa infusão, tem que fazer uma avaliação hemodinâmica frequente e ficar atento se esses distúrbios hidroeletrolíticos foram ou não corrigidos. Além disso, nessa fase emergencial, temos que lançar mão de corticoide em dose mais alta, hidrocortisona de 100 a 300 miligramas de forma imediata, seguido de uma dose de manutenção de 50 a 100 miligramas a cada 6 horas. E claro, fazer medidas de suporte clínico de acordo com a necessidade do meu paciente. Lucas, meu paciente que está com insuficiência adrenal saiu dessa crise e agora está entrando na fase de estabilização. Como que eu vou fazer? A gente vai continuar a infusão intravenosa de saline isotônica, só que agora de uma forma mais lenta, pelas próximas 24 a 48 horas. Além disso, eu vou procurar e tratar possíveis infecções associadas ao meu paciente, porque infecções podem ser fatores precipitantes para essa insuficiência adrenal, para essa crise adrenal do meu paciente. Além disso, vou realizar testes para descobrir se estou diante de uma insuficiência adrenal primária ou secundária. Então, realizo o estímulo com a CTH se o paciente não for sabidamente portador de insuficiência adrenal. Eu tenho que determinar o tipo de insuficiência adrenal e suas causas, caso ainda sejam desconhecidas. Por isso, a importância de você sempre estar acompanhando junto com o endocrinologista para ele te dar um seguimento melhor. Além disso, meu paciente está usando corticoide de forma endovenosa. Vamos transicionar isso. A gente vai transicionar o corticoide terapia para via oral, se possível, após 2 a 3 dias. E iniciar a reposição de mineralocorticoides assim que suspensa a salina intravenosa e feita a transição de hidrocortisona para prednisona. Beleza, Tranquilo. Em relação à crise adrenal, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo enorme no seu coração. Eu sei que esse assunto é um assunto tanto quanto difícil. Eu quero vir falar com você de forma separada depois, só sobre as adrenais, falar sobre Addison, falar sobre essas doenças. Prometo fazer isso. E muito obrigado pela sua audiência de sempre. Um beijo no seu coração, escute devagar, revise, anote. Eu tenho certeza que você vai entender bastante sobre essa crise adrenal e como que ela representa um tipo de choque distributivo e quais são as repercussões dela no corpo do paciente. Um beijo no seu coração, valeu, falou e fui!